Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência dos resultados da CPFL Renováveis, referentes ao primeiro trimestre de 2018. Conosco hoje estão presentes os executivos Fernando Mano da Silva, diretor-presidente da CPFL Renováveis, e Alessandro Gregori Filho, diretor financeiro e de relações com investidores. Esta teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pela internet no site de relações com investidores da CPFL Renováveis, no endereço www.cplrenoveis.com.br/ri, onde poderá ser encontrada a respectiva apresentação para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador digitando *0. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da CPFL Renováveis, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da CPFL Renováveis e podem conduzir a resultados que diferem, materialmente, daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Fernando Mano. Por favor, Sr. Fernando, pode prosseguir.
Bem, bom dia a todos. Vamos começar, então, nossa apresentação, né? Eu vou dividir aqui a fala com o Alessandro Gregori. E vamos começar então, pessoal, na página 3, né? A gente traz aí a capacidade instalada hoje da companhia. Então nós estamos com 2.103 megawatts, estamos com um projeto em construção, a PCH Boa Vista, que vai trazer mais 30 megawatts para a capacidade instalada do grupo, de tal forma que a gente espera atingir 2.133 megawatts totais. Do que está em operação hoje, 62% se refere a eólicas, 20% a PCHs, pequenas centrais hidrelétricas, 18% biomassa e 1% o nosso parque solar de tanquinho na região de Campinas. Nós temos hoje 93 usinas em operação, estamos presentes em 58 municípios, temos um pipeline de 2,6 gigawatts, né, em diferentes regiões no Brasil e temos um total hoje de 431 colaboradores. Seguindo para a página 4, quisemos aí dar destaque para o nosso projeto em construção, que é a nossa PCH Boa Vista, no estado de Minas Gerais. Foi um projeto que nós ganhamos no leilão A-5 de 2015. Tivemos a licença de instalação obtida em julho de 2016 e iniciamos as obras em fevereiro de 2017. Né? Nesse momento, nós estamos na etapa já, estamos caminhando de acordo com o nosso cronograma. Estamos na etapa de concretagem de estruturas e na parte agora de montagem dos equipamentos, toda a parte eletromecânica de equipamentos está sendo já conduzida nas três unidades geradoras dessa planta. A nossa previsão é a entrada em operação no primeiro trimestre de 2020, sendo aí uma usina com a capacidade instalada de 29,9 megawatts. Então, o projeto está caminhando bem, de acordo com o previsto, tanto em termos de prazo quanto em termos de custos. Na página seguinte, página 5, queria colocar os principais destaques aí do primeiro trimestre de 2018. Nós tivemos uma geração de energia de cerca de 1.198 gigawatt-horas, 7,5% inferior ao que nós tivemos no primeiro tri de 2017. Aqui nós fomos muito impactados pela velocidade dos ventos, pelo volume de ventos, principalmente nas regiões do Rio Grande do Norte e do Ceará, né? E o Alessandro vai detalhar um pouco mais isso na sequência. Tivemos uma receita líquida no período de R$383 milhões, 3,4% acima do mesmo trimestre do ano passado, de 2017, um EBITDA de 27,8 milhões de reais, 3,7% abaixo do primeiro tri de 2017. Tivemos como resultado um prejuízo líquido de 72,5 milhões de reais, que representa aí 32,7% em relação ao mesmo trimestre de 2017. Aqui destaco que a questão dos ventos foi o principal impacto que a gente teve na questão dos resultados. Não é? E, por fim, uma situação de liquidez da companhia é bastante adequada, um caixa de R$1,7 bilhões. Né? Então, esses são os principais destaques aí que a gente queria trazer para o primeiro trimestre de 2018. Na página seguinte, página 6, nós trazemos uma atualização do nosso processo de OPA, da oferta pública de ações. Estamos aqui relembrando um pouquinho do histórico do processo, nos dois primeiros bullets. Então, no dia 20 de fevereiro de 2018, nós divulgamos um fato relevante, comunicando que nós tínhamos recebido nessa data um ofício da CVM. Nesse documento, a CVM concluía que o preço que aparecia na demonstração justificada de preços para a CPFL Renováveis de 12,20 não encontrava um respaldo, né, de acordo com os critérios utilizados pela CVM. E a CVM, a área técnica da CVM, solicitava que a ofertante reapresentasse a documentação para refletir a conclusão da CVM sobre um preço mínimo de ação de R$ 16,69. Nesse mesmo fato relevante, nós comunicamos que recebemos da ofertante, a State Grid, a informação de que recorreria da decisão. Depois, no dia 8 de março de 2018, nós divulgamos novo fato relevante, informando sobre, 1. O recebimento de um recurso contra a decisão da área técnica da CVM, não é? E 2. Sobre a suspensão dos prazos para atendimento do ofício da CVM, que tinha sido divulgado no dia 20 de fevereiro de 2018. Não é? Esses dois pontos nós tínhamos, inclusive, informado já no nosso último call de resultados. Na sequência, no dia 3 de maio de 2018, divulgamos novo fato relevante informando sobre decisão do colegiado da CVM que dava parcial provimento ao recurso que tinha sido colocado contra a decisão da área técnica da CVM. Basicamente, o acolhimento parcial tratava de dois pontos. Primeiro, solicitava ou colocava a necessidade de reforma da decisão da SRE, da área técnica da CVM, no que diz respeito à determinação de um patamar de preço mínimo a ser praticado na OPA. E segundo ponto, ele mantinha a determinação da SRE de que a demonstração justificada de preço fosse reapresentada pelo ofertante com alguns ajustes. Dois ajustes foram colocados, o primeiro deles a utilização de dados anuais de EBITDA e não dados trimestrais de EBITDA, de forma a evitar distorções decorrentes aqui de efeitos de sazonalização, de efeitos sazonais. Não é? E dois, a incorporação de uma visão prospectiva da companhia, com o objetivo de refletir diferenças em suas expectativas de crescimento. Então, essa foi a decisão aí colocada pelo colegiado da CVM, e colocada como fato relevante, ou divulgada como fato relevante pela companhia no dia 3 de maio de 2018. Então, essa é a situação que nós temos aí relacionada à questão da oferta pública de ações que a gente queria informar a vocês. Eu vou passar agora a palavra para o Alessandro, que vai falar aí dos principais resultados financeiros e econômicos e operacionais do primeiro trimestre desse ano.
Bom dia a todos. Dando sequência aqui no slide 7, a gente vai falar um pouco dos indicadores econômicos e operacionais que o Mano já destacou. Primeiramente, em termos de receita líquida, a gente vê aí, como o Mano mencionou, a companhia atingiu no primeiro tri de 18, R$ 383,5 milhões, de reais, 12,6 milhões a mais do que no mesmo período do ano passado. O EBITDA totalizou aí 227,8 milhões de reais, menos 9 milhões, né, uma variação de 3,7% com relação ao mesmo período do ano passado. E um resultado líquido negativo de 72,5 milhões de reais, em torno de 17 milhões a menos do que o ano passado. Em termos de capacidade operacional, a companhia esse trimestre apresenta 2,1 gigawatts em operação, 2,4% a mais do que o mesmo período do ano passado, 93 usinas em operação, gerando aí 1.198 gigawatts hora no período, com 431 funcionários. Primeiro ponto aqui, acho que é importante destacar, né, na sequência, no slide 8, é a redução da geração de energia no período, que foi verificada de 7,5%, principalmente impactada pela queda de geração nas eólicas, 21%, e parcialmente compensada por um aumento da geração das PCHs em 16% e dos projetos de biomassa 3%. Dentro dessa queda, né, dos projetos eólicos, a gente tem uma queda diferenciada por região. Como o Mano mencionou, a gente sofreu bastante com os ventos no Rio Grande do Norte e no Ceará. Então, no Ceará, a gente teve uma geração 15% menor do que o primeiro tri do ano passado. No Rio Grande do Norte, menos 26%, enquanto o Rio Grande do Sul teve um aumento de geração de 1%. Importante destacar que a diversificação do portfólio da empresa, da Renováveis, tanto do ponto de vista de região quanto do ponto de vista, né, das fontes, mitigou o impacto dos ventos negativos no Nordeste brasileiro. Então, como a gente pôde ver dos números que eu mencionei, a gente teve uma queda, né, de 7% de geração, sendo que, né, assim como a gente teve um efeito climático que piorou os ventos, a gente teve esse evento climático também melhorando as condições hidrológicas e, portanto, tendo um aumento da geração das PCHs e um pouco na biomassa também. Então, essa diversificação do portfólio nos ajudou a mitigar um pouco dos efeitos climáticos do começo desse ano. Continuando no slide seguinte, slide 9, aqui a gente tem uma evolução da receita. A receita apresentou um crescimento de 3,4%, em torno de 12 milhões de reais, 12,6 milhões de reais. E nesse indicador, o principal efeito aqui é o aumento da receita das eólicas, principalmente em função da participação, né, da empresa no mecanismo de compensação de sobras e déficits, né, no MCSD, onde foi descontratado 131 megawatts médios do mercado regulado e contratado no mercado livre a um preço mais atrativo. Então, isso afetou positivamente a receita da companhia. Além disso, também é importante mencionar o efeito da hidrologia. Então, nesse trimestre, nós tivemos aí uma receita adicional de energia secundária nas PCHs, né, nos projetos hidráulicos. Então, esses efeitos, né, o MCSD e essa secundária compensaram aí a menor geração que a gente mencionou no slide anterior. Dando sequência no slide 10, aqui o principal ponto de destaque é a compra de energia, né? Então, a empresa precisou comprar mais energia do que no primeiro trimestre do ano passado, isso principalmente por conta do déficit de geração. Então, a companhia tem que honrar os seus contratos de venda de energia. Então, uma vez que a energia não foi gerada, essa energia tem que ser comprada no mercado. Então, esse foi o principal efeito aí. A compra de energia totalizou 45,8 milhões de reais no primeiro trimestre de 2018, praticamente 17 milhões de reais a mais do que no mesmo período do ano passado. Com relação ao PMSO, a gente teve um acréscimo de 10 milhões com relação ao primeiro trimestre de 2017. Isso está principalmente relacionado ao aumento nos contratos de operação das usinas eólicas que acontece periodicamente, né? Então, os contratos de operação são contratados para o longo prazo e esses contratos têm preços que crescem com o tempo. Então, esse crescimento reflete, o aumento do custo reflete esse crescimento. Um outro ponto é o crescimento do portfólio. Então, esse trimestre a gente tem um projeto a mais em operação, né? Complexo Pedra Cheirosa. Isso também impactou nos custos. E também a gente tem um efeito aqui da compra dos materiais e dos serviços necessários para a manutenção dos parques do Ceará, em função da substituição do fabricante Suzlon, que aconteceu no final do ano passado. Dando sequência no slide 11, aqui a gente tem um efeito, olhando já no resumo das despesas gerais administrativas, um custo menor em R$6 milhões com relação ao ano passado, menos 17,4%. Essa queda, né, nos custos está relacionada principalmente à reversão de uma provisão para impairment de R$5,8 milhões. Então, o que a gente pode notar é que as despesas gerais continuaram estáveis se a gente excluir esse efeito dessa reversão, que é um efeito não recorrente. Então, tirando esse efeito, no primeiro tri de 2018 a gente teria umas despesas totais de R$34,5 milhões em 2018 contra 34,7 em 2017, no mesmo período. Com relação à depreciação e amortização, aqui a variação está relacionada já à entrada em operação dos novos projetos, então está em linha com aquilo que são os ativos em operação da companhia. Dando sequência para o slide 12, aqui a gente tem um resumo da variação do EBITDA que a gente acabou de mencionar. Então, o EBITDA de 2018 totalizou R$ 227,8 milhões, sendo impactado positivamente pela receita líquida e pelas despesas, e negativamente pela compra de energia e pelos custos operacionais que mencionamos anteriormente. Na sequência, slide 13, a gente vê os resultados financeiros da companhia. Primeiramente, é uma variação negativa das receitas financeiras, principalmente impactado pela queda do CDI entre o primeiro tri do ano passado e o primeiro tri desse ano. A gente tinha um CDI médio perto de 12,7% ano passado, enquanto para esse ano a gente teve um CDI perto de 6,73%. Então, isso reduziu aí as receitas do nosso caixa aplicado. Por outro lado, também a gente teve uma evolução, né, uma queda nas despesas financeiras, também em função da variação do CDI e da TJLP, que também puxaram essa despesa financeira para baixo. Então, como eu estava falando, o CDI evoluiu negativamente, a IATJ também, saindo de 7,5% no primeiro tri do ano passado para 6,75% esse ano. Bom, o resumo disso tudo que eu falei é exatamente o aumento do prejuízo da companhia em 32%, saindo de R$54,6 milhões ano passado para 72,5% esse ano. Bom, na sequência a gente tem no slide 14 a evolução da alavancagem da companhia, no box no alto à esquerda. A companhia fechou o trimestre com a menor alavancagem do seu histórico, 3,9 vezes EBITDA. Isso, obviamente, em função da entrada em operação da maior parte dos nossos projetos. Atualmente, a gente tem só a PCH Boa Vista 2 em construção. Então, o crescimento da geração operacional de caixa dos projetos reduz a alavancagem e de forma acelerada para a nossa companhia. No box alto à direita, a gente vê os indexadores da nossa dívida, então mais de 54%, mais de 50%, mais da metade da nossa dívida está atrelada à TJLP nos investimentos de longo prazo captados no BNDES para a estruturação dos nossos projetos. E abaixo a gente vê a posição, né, da nossa dívida, então um prazo médio de 5,1 anos, com um custo médio nominal de 130,5% do CDI em março de 2018. À direita a gente vê a posição de caixa da companhia, atualmente a gente tem em caixa 1,7 bilhões de reais, que é totalmente adequado para fazer frente ao cronograma de amortização retratado aí nas barras em azul desse gráfico. Bom, essa é a última informação do relatório aqui da apresentação. Então encerro a minha fala e ficamos à disposição aqui para eventuais perguntas. Obrigado.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1, estrela 1. Para retirar a sua pergunta da lista, digitem asterisco 2. Lembramos que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1, estrela 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Fernando Mano para as considerações finais.
Ok. Então, eu agradeço aos que puderam participar da divulgação de resultados. Mais uma vez, coloco o nosso time de RI à disposição, no caso de dúvidas ou maiores esclarecimentos. Ok? Muito obrigado a todos.
A audioconferência da CPFL Renováveis está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um ótimo dia.